o cadastro simplificado dos 140 mil prédios rústicos que existem só no Conselho de Proença Nova. Isto tem que partir dos agentes locais, criando-lhes os instrumentos legais, criando-lhes os meios financeiros, porque é preciso apoiá-los financeiramente. As câmaras municipais não têm dinheiro para isso, e por isso é que se abriu no PO regional para o centro com 10 milhões e para o norte, PO regional com mais 10 milhões, para o cadastro simplificado e para as câmaras municipais poderem candidatar. Por isso é que esse quadro, isso já está a acontecer. Mas têm que ser os agentes locais a entenderem isto como uma prioridade para o seu território, e é claro que isto é uma coisa para 3, 4, 5 anos, não é uma coisa para hoje, né? Mas é um caminho que está feito, que se foi iniciado há meio ano atrás, e tem todas as condições agora, com os 600 milhões do IRR que estão propostos para as florestas, precisamente para iniciarmos este caminho e para o concretizarmos agora nos próximos anos. Mas, repito, tem que ser com os agentes locais e com as pessoas do território, com as organizações produtores florestais, com as autarquias, com as juntas de freguesia, porque se não houver nessa componente uma proatividade, dificilmente o vamos conseguir fazer. Vamos fazê-lo, mas vamos fazê-lo onde forem mais proativos e onde obviamente, estiverem com coragem, me disse e repito, porque é preciso coragem. Estamos a falar num processo difícil, não é um processo fácil. Não vale a pena termos ilusões de que isto acontecerá com muita facilidade. É um processo difícil, é um processo... Mas é preciso... O mais difícil já o conseguimos. Foi conseguir pôr, tanto no Fundo Ambiental, como no PDR, como agora no IRR, uma quantia muito significativa de meios, mas não é para o país todo. É para aquele país de que todos nós nos lembramos nos verões, mas que depois passa o verão. E quando há apoios para a floresta, vão para o país todo e eles... é que eles acabam sempre por ficar sem apoios financeiros para essa intervenção. Agora temos criado um país, criámos um mapa territorial onde preferencialmente vamos investir, mas obviamente com estas dificuldades que não vale a pena escamoteá-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada. Eu ouço com muita preocupação as suas palavras, não porque não compreenda que sem um enquadramento legal adequado e sem financiamento se possa fazer mudanças, mas porque já houve outros enquadramentos anteriores, falou nas ZIFs, podíamos falar em GFs, podíamos ir ainda mais atrás, já houve também outras formas de financiamento, o que nunca houve foi de facto coragem política, nomeadamente da parte também do Governo, de enfrentar um modelo de floresta, que não é uma floresta, que é uma monocultura, como disse, e de enfrentar os grandes interesses económicos que estão por trás desse modelo de produção. E seria, de facto, muito bom, e o Bloco de Esquerda gostaria muito que, de facto, fosse agora que fosse possível implementar um verdadeiro mosaico agro-silvopastoril que defendesse o desenvolvimento local e não os grandes interesses económicos que têm estado completamente a capturar e a utilizar de uma maneira abusiva o território, seja na região de Pedrógão, seja na região de Proença, seja de um modo geral ao longo de todo o interior do país. Mas, ainda assim, não podemos deixar de lamentar que 3 anos passados a madeira queimada continua no terreno, que as intervenções que foram feitas em termos de linhas de água, de facto, tenham, como assumiu aqui também, algo pouco impacto e que o cadastro, a percentagem daquilo que já está efetivamente cadastrado, ainda seja muitíssimo insuficiente. E consideramos que é essencial, não só estes dois aspectos que referiu, de haver dinheiro e de haver um enquadramento legal, mas haver também aquilo que o Bloco de Esquerda tem defendido, que é uma capacitação dos agentes locais. Falou em associações de produtores, falou em autarquias. As condicionantes que existiam em 2017 e anteriormente mantêm-se, uma população envelhecida, a desertificação, tudo aquilo que conhecemos e que caracteriza o interior do nosso país. Portanto, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, um conjunto de burocracias que são muito difíceis de ultrapassar, uma população extremamente envelhecida, também estão estes aspectos a ser considerados uma verdadeira capacitação, quer das autarquias, quer das associações de produtores, porque sem isso também, por muito dinheiro que haja, serão os grandes interesses económicos a conseguir utilizar esses fundos e, mais uma vez, subverter o desenvolvimento local em nome do interesse de alguns.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para responder, Sr. Secretário de Estado.
Eu como é que eu posso responder? Eu acho que foi mais uma reflexão do que propriamente uma pergunta, não é? Mas eu vou-lhe dizer que, vamos ver, a questão do Pinhal Interior, não é só do Pinhal Interior, aquele mapa que nós considerámos territórios vulneráveis tem Silves, Monchique, Serra de São Mamede, depois tem aquela região ali, o Gavião, algumas freguesias de Nisa, e depois é aquele maciço central, que vai até ao cimo, né, até as Chaves, caminha, vai ao nível da freguesia, não é do concelho, que é já um mapa muito rigoroso do ponto de vista daquele país que precisa efetivamente de um olhar mais atento e de mais investimento. Mas aqui, obviamente que tudo, eu digo-lhe que, obviamente que os problemas estruturais da nossa floresta e do nosso interior são problemas estruturais que temos que atacar. Todos eles, aquele que falou, o envelhecimento, a estrutura da propriedade do minifúndio, a eventual orografia. Estes são três fatores estruturais determinantes. Mas vou-lhe dar um exemplo de uma região do interior portuguesa que tem os mesmos problemas estruturais e que não tem o abandono que têm, por exemplo, estas regiões. O Douro Vinhateiro é uma região com uma orografia muito idêntica, tem uma minicultura, tem minifúndio e tem um envelhecimento associado, um envelhecimento proprietário associado. E sabe qual é a diferença entre uma e outra? É que, num lado, há um rendimento económico da propriedade. As pessoas sabem que devem e podem cultivar porque vão tirar a remuneração desse investimento e desse... Independentemente da propriedade, tem 1000 metros quadrados. Eles vão lá à vinha e tratam-na, não é? No Douro. E aqui não o fazem. Porquê? Porque têm consciência de que a expectativa de ter alguma remuneração ou algum retorno económico desse investimento é zero. Porque provavelmente mais tarde ou mais cedo vai arder. Por isso, estes problemas estruturais temos que os atacar e são reais. Concordo com eles, mas não são o problema todo. O problema é a rentabilidade económica de um solo que é privado. E esse tem que se atacar com este pagamento, obviamente, que estamos a fazer dos pagamentos de serviços ecossistémicos e à manutenção, não é pagando apenas a plantação da árvore, é pagando a árvore e dando durante 20 anos um apoio para que a pessoa possa, obviamente, manter e depois, ao fim de 20 anos, provavelmente, com o valor económico que está sobre a terra, será o primeiro interessado em defendê-la. Por isso, para lhe dar um exemplo de que, compreender desses problemas estruturais, eles, o maior problema que temos associado hoje a este território é a falta de rendimento associado à terra e só ultrapassando, só no dia em que o proprietário efetivamente tiver uma expectativa de ter um retorno económico do investimento que vai fazer, é que ele efetivamente o vai, obviamente, se vai preocupar e vai acompanhar essa propriedade.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada. Eu não queria só fazer uma reflexão e concordo com aquilo que disse sobre o retorno económico. Queria dizer que, e queria perguntar muito especificamente, que medidas estão a ser implementadas para permitir, para facilitar o acesso das pessoas a esses financiamentos que estão agora a ser criados. Porque, ainda que eles existam, se não houver apoios de proximidade que capacitem as pessoas ou que facilitem o acesso das pessoas a estes fundos, eles continuarão a ser completamente canibalizados, vampirizados por grandes interesses económicos, esses sim com capacidade técnica, com conhecimento, com capacidade de contornar ou de corresponder às burocracias. Se esta proximidade não for, se não for feito este trabalho de capacitação até dos próprios autarcas, todos estes recursos serão mais uma vez canalizados para aqueles que têm a capacidade de aceder a eles e que não são as pessoas. Obrigada.
Para se defender, a palavra ao Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Vamos tentar defender então. Olha a ver. Eu julgo que estamos defendidos eu acho que posso descansar a senhora deputada em relação a isso, porque primeiro só vamos apoiar espécies de crescimento lento ou autóctones, né, nestes processos. Depois, estamos a pagar a capacitação técnica durante 2 anos às autarquias, às organizações produtores florestais, às entidades que se proponham fazer estas áreas integradas de gestão da paisagem, vão ser capacitadas tecnicamente com o apoio do Fundo Florestal Permanente para, durante 2 anos, apresentarem o projeto e fazerem o cadastro simplificado e identificação dos proprietários. Tudo isto é elegível. Não é? Para além depois da intervenção mesmo, da plantação, digamos assim, do projeto em si, pagamos esta capacitação técnica durante 2 anos para que existam técnicos que façam o projeto, que façam a candidatura e depois pagamos a intervenção e pagamos o apoio durante 20 anos. Por isso, e atendendo, é que só vamos apoiar neste programa de transformação da paisagem, tem um mapa próprio, não é? Não é para as regiões, eventualmente, onde depois tem só apoio a espécies de crescimento lento ou autóctones, e depois tem uma capacitação técnica que é paga à cabeça pelo Fundo Florestal Permanente para quem quiser propor um trabalho desta natureza, né? Quiser fazer uma área integrada de gestão da paisagem.
Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, agradeço a resposta e espero muito sinceramente que isso seja de facto possível e que os frutos sejam e que seja possível daqui a alguns anos termos um mapa não só das intenções, mas das concretizações e da área que está efetivamente já integrada nestas áreas de gestão da paisagem e que isso contribua para um desenvolvimento local baseado nas comunidades. Continuando relativamente, voltando a um âmbito um bocadinho mais geral, a unidade de missão para a valorização do interior atuou noutros âmbitos, para além destes, da questão do ordenamento da floresta e da componente agrícola no Pinhal do Interior, ou foram estes só os 2 âmbitos de atuação específicos da unidade de missão?
Faz favor, para responder.
No âmbito das competências da unidade de missão, quem, durante o período em que existiu a unidade de missão, o responsável pela política florestal era o Ministério da Agricultura, né? Não foi a unidade de missão. A unidade de missão fazia a coordenação, no fundo, a coordenação entre a tutela e os vários ministérios. Qual era a ideia, no fundo? O que é que nós ajudámos muito foi nesta coordenação, na altura da quando surgiam problemas no terreno, vou-lhe dar um exemplo, surgiam problemas na área da agricultura. O técnico, em condições normais, o técnico que andava no terreno reportava ao chefe de visão, o chefe de visão ao diretor de serviço, o diretor de serviço ao diretor de departamento, o diretor de departamento ao diretor-geral e o diretor-geral à tutela. Não é? Foi para aliviar tudo isto, quer dizer, nós como tínhamos técnicos que acompanhavam todos estes processos, quando havia algum problema que precisava de uma decisão política, ela era tomada imediatamente porque a unidade de missão era equiparada à Subsecretaria de Estado e falava diretamente com a tutela e resolvemos inúmeros problemas de forma muito mais ágil nos vários ministérios, nas várias tutelas, e foi essencialmente este o grande papel no âmbito da implementação das respostas de emergência. Depois, para além disso, teve como principal papel a construção do programa de revitalização do Pinhal Interior, que é um programa que eu acho, obviamente, que sou parte interessada, porque fiz e empenhei-me profundamente na sua elaboração, mas que acho que era um programa que respondia claramente às necessidades económicas, às necessidades do território, nas suas diversas dimensões. Foi construído por propostas das autarquias e dos seus presidentes de Câmara. Foram eles que tiveram um papel importantíssimo. A primeira proposta que foi entregue à unidade de missão foi uma proposta já muito consistente, que nós depois pegámos, trabalhámos, a unidade de missão trabalhou com todas as áreas setoriais e com todos os ministérios, todas essas propostas que faziam parte do programa de revitalização do Pinhal Interior, que depois foi aprovada em resolução do Conselho de Ministros e passou a ser implementada. Entretanto, acabei por sair, não é? Para vir para esta pasta e não tenho acompanhado o que está agora a decorrer, digamos assim, no âmbito do programa de revitalização do Pinhal Interior, a não ser nas medidas florestais, que é aquelas de que já vos falei, e agora sim, agora sou responsável por elas neste governo e é nessas que, pronto, mas de tudo, enquanto unidade de missão o que fez foi, no fundo, fazer coordenar aqui a intervenção do governo no território e fazer a ligação entre os agentes locais, regionais e a administração central.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Deputada, pelo esclarecimento último, tem a palavra.
Muito obrigada. E relativamente a estas medidas que agora já não estão, como disse, diretamente na sua tutela, mas considera que está a ser positivo a aplicação deste programa relativamente a esses objetivos iniciais que estavam delineados?
Muito obrigado. Para responder,
eu julgo.